Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião. Eu sugeria, temos aqui quatro pontos para considerar, nomeadamente quatro pontos, são duas apreciações, são três apreciações, quatro as atas e ainda temos o requerimento que foi apresentado pelo Partido Socialista. Sugeria que fizéssemos este quarto de hora, suspendíamos para receber a audição que aí está e depois ao meio-dia e meia retomávamos isso, que eu penso que é relativamente rápido. De qualquer maneira, começaria já por pedir ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que apresentasse o seu parecer sobre o regime de incompatibilidades ou impedimentos solicitado pelo deputado Jorge Rodrigues Pereira. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser telegráfico, uma vez que ele também já foi distribuído a semana passada, hoje foi distribuída a nova versão e, na sequência de uma troca de impressões há pouco, também já fiz aqui umas sugestões de alteração para ir ao encontro de algumas observações interessantes formuladas. Efetivamente, o que se trata é de um pedido de incompatibilidades, ou melhor, um parecer sobre a existência ou não de incompatibilidade entre o exercício de mandato de deputado e a manutenção de um contrato de financiamento com o IFAP, do qual o Sr. Deputado Jorge Pereira é beneficiário. O Sr. Deputado formulou ainda em 2012, em novembro, uma candidatura a este programa, tendo reunido as condições de elegibilidade e, portanto, sendo selecionado, celebrou em 20 de junho de 2013 contrato de financiamento com o IFAP, que teve a sua primeira tranche transferida em 29 de agosto de 2013. Entretanto, na sequência das eleições autárquicas e da renúncia ao mandato do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, assumiu funções como deputado da Assembleia da República a 4 de novembro de 2013. E a questão que veio colocar à Comissão de Ética é de saber se é ou não incompatível a subsistência desta relação jurídica com o IFAP com o exercício da função de deputado. Analisada a matéria das incompatibilidades, efetivamente não se reconduz a nenhuma das situações previstas no artigo 20. Analisada a questão dos impedimentos, importa aqui analisar aquela que poderia eventualmente colocar dúvidas, que é a que respeita ao número 4 do artigo, perdão, à linha A do número 6 do artigo 21 do Estatuto dos Deputados, que veda aos deputados a celebração de contratos com o Estado e outras pessoas coletivas de direito público no exercício da atividade de comércio ou de indústria. Ora bem, efetivamente, o que se verifica é a existência de um contrato assinado com uma pessoa coletiva de direito público, neste caso o IFAP, Instituto Público. No entanto, a questão que aqui se coloca é precisamente do momento temporal em que esta celebração teve lugar, ou seja, ela antecede o início do mandato e, portanto, quer o procedimento de candidatura, quer a definição de admissão, a celebração do contrato e até o pagamento da primeira tranche ocorreram antes do momento da assunção do mandato e, portanto, parece-nos que não é aplicável o impedimento, tendo em conta precisamente que todos os atos jurídicos praticados e a consolidação daquela relação jurídica são anteriores ao exercício do mandato. Também se convoca para esta sede a própria norma que, quer no Estatuto dos Deputados, quer no texto constitucional, impede, obviamente, a possibilidade de alguém ser prejudicado pelo exercício de funções, tendo em conta que, obviamente, o impacto que poderia ter o cancelamento da fonte de financiamento da atividade profissional principal do Sr. Deputado seria gerador dessa mesma dificuldade. Na sequência do que se sublinhou, peço desculpa, não é esta a versão, na sequência de alguma tropa de impressões que se fez aqui há pouco no intervalo e de algumas dúvidas que se colocavam quanto, de facto, à subsistência desta relação ou à necessidade de posteriormente ela ter lugar alguma alteração, acrescentaram-se dois pontos com vista a explicitar precisamente que é a questão temporal que baliza a resposta a dar. E, portanto, sugeríamos o acrescentar, depois posso mandar o texto, mas acrescentar na parte expositiva, no ponto relativo à análise, portanto, à linha B, onde se procede à análise dos impedimentos, acrescentar-se um parágrafo da nota de que distinta seria a situação se a celebração do contrato tivesse lugar após a assunção do mandato ou caso ocorresse uma necessidade superveniente de alteração do mesmo. Nesses casos, não se encontrando já perante uma situação jurídica estabilizada e sendo necessária a celebração de contrato ex novo ou modificativo, em momento concomitante com o exercício do mandato parlamentar, já teria lugar a aplicação do supracitado impedimento. E depois, nas conclusões também, dar nota disto mesmo, o referido impedimento apenas poderia ser invocado e aplicado na situação vertente, caso a celebração do contrato ou a modificação superveniente e inovadora do mesmo tivesse lugar após a assunção do mandato de lugar de deputado, ficando nessa situação impossibilitada à prática do referido ato jurídico. portanto penso que com estes acrescentos se acautela o facto de se a situação jurídica de alguma forma evoluísse, aí sim a questão se colocava e, portanto, assumindo que ela está consolidada e, portanto, neste pressuposto o parecer é no sentido que não existe incompatibilidade ou impedimento e que, portanto, a questão não se colocaria como problemática e, portanto, o parecer seria nesse sentido de autorizar ou, pelo menos, dar parecer favorável à inexistência de incompatibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado Jorge Machado e Sra. Deputada Cecília Honório, como tivemos aqui um pequeno atraso no início, houve uma troca de impressões entre os diversos partidos, particularmente, e chegaram à conclusão de que provavelmente isto ficaria mais correto e que estavam todos de acordo. Estava cá o João Ramos, da parte do Bloco de Esquerda não estava ninguém. Isto é apenas para simplificar, porque, enfim, não foi nas costas de vocês que fizemos isto, está certo? De qualquer maneira, se algum dos senhores deputados quiser pronunciar, temos imenso gosto. Faz favor. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sim, Sr. Presidente, só para dizer que nós até estávamos de acordo com o parecer e com este acrescente ainda mais de acordo estamos com ele, porque ele clarifica a questão temporal do contrato celebrado pelo senhor deputado e, portanto, não deixa qualquer dúvida. E nesse sentido, acho que fica claro, até fica para consideração futura em situações idênticas, que o tempo do exercício do mandato é que é determinante para o impedimento futuro e não retroativo, que não fazia sentido nenhum.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer pronunciar? Então, passávamos à aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, aprovado por unanimidade. Passávamos agora ao segundo, a apreciação do regime relativo a imunidades e impedimentos para a presença de deputados na qualidade de mandado ou de mandada nos casos dos julgados de paz. Tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Azevedo, do Partido Social Democrático.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que esta matéria tem sido muito discutida na Comissão e, de facto, o parecer espelha, de uma certa medida, o corolário dessa mesma discussão, reiterando que não carece de autorização da Assembleia da República a intervenção de um deputado como parte em processo de natureza civil e considerando, e bem naturalmente, que os julgados de paz são processos cuja natureza é apenas e só civil e, portanto, propomos retirar-se conclusão idêntica. E, portanto, como já tivemos uma grande discussão sobre esta matéria, eu julgo que o parecer julgo que está bastante elucidativo e bem espelha bem todas essas discussões que já tivemos e, portanto, era só.
Obrigado, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer pronunciar sobre isto? Então passaríamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Srs. Deputados. Srs. Deputados, ainda valia a pena, pelo menos aqui o ponto seguinte, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS. Aliás, é não só aprovar este requerimento, que eu acho que, sinceramente, já não é mais do que aquilo que já tínhamos, em princípio, aceito na reunião, como ainda a inclusão de um grupo que eu juntei. O que é que apareceu? Onde é que está?
Ok, Sr. Presidente.
Onde é que está esse grupo que pediu para também ser ouvido? Então, o que é que sucedeu? Sucedeu que o Partido Socialista, como sabem, tinha ficado combinado que até à tarde de quarta-feira apresentaria, enfim, quem pretendia que fosse ouvido em relação ao projeto, a este projeto de lei que estamos a falar. Acontece que, entretanto, apareceu outro grupo que também mostrou interesse e sinceramente, disso tive o cuidado de vos dizer telefonicamente e uma vez que havia aqui um espaço que não estava devidamente ocupado, eu sugeri que fosse esse grupo. Por isso, o que é que eu vos pedia? Verdadeiramente é aprovar, mas não é mais do que uma ratificação, uma vez que acho que tacitamente já tínhamos aceitado. Por isso, a pergunta que vos faço é: quem vota contra o requerimento do Partido Socialista e, simultaneamente, aquele adenda que eventualmente eu propus? Quem se abstém? Então está aprovado por unanimidade, pode pôr.
Eu não sei como é que pensa.
Não, sou deputado, o João está dentro disso e eu contatei o João. Está bem? Muito obrigado. Finalmente, seus deputados. Sr. Deputado, só mais duas coisas que são muito pequenas. Oh, Sr. Deputado Jorge Machado, são dois ou três minutos e acaba já isto. Se faz favor, se não se importa. Há aqui um requerimento do Partido Socialista que, embora que só foi possível entrar agora, uma vez que ontem houve aqui um problema qualquer em termos de deficiência e que eles não conseguiram enviar. E o que é que se pretende esse requerimento? Já o têm? Penso que já o têm. Todos. Eles pretendem uma visita ao arquivo da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Porquê é que, eventualmente, me interessava que se pronunciassem sobre isto? É porque isto depois demora tempo, tem de se preparar, tem de se organizar, enfim. E a pergunta que faço neste momento, a não ser que queira dizer alguma coisa, faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, se me permite, gostaria de apresentar um bocadinho as razões deste requerimento. As razões deste requerimento prendem-se com uma alteração, que é uma alteração substancial, que é uma opção política, de fechar, de alguma forma, acabar com o Gabinete de Meios de Comunicação Social, que nós sabemos estava instalado no Palácio Foz e que tem uma parte que tem sido menos falada. No outro dia, na audição que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, Pedro Lomba, levantem essa questão, que tem um espólio patrimonial importante. Importa referir que algum do património do SNI, do antigo SNI, ainda lá está depositado. Importa lembrar que muito do que foram as coberturas jornalísticas de todas as eleições desde 75 ainda lá está. E o Gabinete de Meios de Comunicação Social tinha uma vertente dupla, quer dizer, tratava das questões estratégicas da comunicação social, mas também tinha uma parte que era muito importante, tem uma parte quase ligada à investigação académica, e tinha a possibilidade de o público ter acesso a esse arquivo. O arquivo era de âmbito público. Segundo o... E algum fotográfico também. Em relação a este espólio, já foi pensado de ser dividido para várias outras entidades, a parte já foi, grande parte ainda não foi, ainda está no Palácio Foz, e com esta alteração o Sr. Secretário de Estado garantiu-nos que todo este espólio e este arquivo passaria então para a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. E parece-nos que seja importante que esta comissão tenha em mente que importa salvaguardar o acesso ao público a esse património histórico, ao público em geral e aos investigadores também, que esse acesso que possa manter-se. Daí nós considerarmos ser importante poder garantir que esta transferência não vai significar a perda desse acesso à maior camada da população, ao público em geral, mas também a investigadores e pesquisadores, como eu disse, e até a próprios jornalistas, e até a nós, que podemos querer recorrer, e curiosos, simples curiosos, que essa transferência não vai significar uma limitação desse acesso. Portanto, e também era uma forma de nós termos a noção do valor do património que lá está depositado e, portanto, de reconhecer também a importância de algumas instituições que por lá passaram e que nos parece que seria de importante esta comissão. Espero que não digam bem como é que o património não nos diz respeito. Acho que todas as comissões têm a sua dose de património, todas as áreas têm a dose de património e que não se deve fazer aqui avaliações sobre se há património mais ou menos importante. De qualquer maneira, estamos a falar do património da história do nosso país, estamos a falar da história política e mediática do nosso país e nós sabemos o quanto isso é essencial para termos uma boa imagem do que nós fomos para construirmos o que queremos ser. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre isto? Então passaríamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Então é aprovado por unanimidade. Se esta comissão concorda, eu irei entrar em contacto de modo a encontrarmos uma data em que se possa cumprir o que hoje foi decidido. Finalmente, antes de entrar para a última audição, eu pedia-vos... São as atas, estão aqui. Duas atas para apreciar, que é a apreciação e votação das atas 213 e 214. Algum dos senhores deputados quer se pronunciar sobre isto? Então faz favor, Sr.
O Nata número 13, na segunda ronda não há, referência à intervenção da deputada Conceição Caldeira relativamente à transparência sobre a titularidade das entidades que prosseguem as atividades de comunicação social e também sobre os meios de financiamento dos órgãos de comunicação social, que esse foi o tema da sua intervenção. E na terceira ronda não há referência também à intervenção do PSD que foi feita pela deputada Paula Gonçalves.
Deputado, se porventura...
podemos é fazer chegar.
Era isso mesmo. Se porventura concorda, o que é que fazia? Deixávamos essa ata por aprovar, aprovávamos já... São duas. Qual é a 203 ou 214, se o deputado fala?
É a 13, não é?
13.
Passaríamos, eu pedia apenas à Comissão que aprovasse a 214, uma vez que não há problemas, e relativamente à ata de 213, o Partido Social Democrata...
O tema...
O Partido Social Democrata Maria.
Fazemos chegar para o mail e alteramos isso.
Exatamente, pronto, e fazem essa correção, se concordem. Então apenas está, só um minuto, desculpem lá, apenas está neste momento a aprovação à ata 214. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Então aprovado de mudar. Muito obrigado e vamos imediatamente pedir a próxima audição. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Eu vou lá fora num instante. Rosa, passa para este lado. Rosa, passa para este lado. Faz a intervenção, passa para este lado. Olá, como está? Tudo bem?
São quatro cadeiras.